Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje eu vou começar aqui com o João Eduardo Dutra, que já está aqui na linha com a gente. E aí, João, como é que você tá?
E aí, gente, beleza? Falando de um assunto não tão legal, mas necessário, né?
O João, eu convidei ele de última hora porque é a especialidade dele. Na segunda parte do programa eu vou receber o Rodrigo Moisés e a gente vai seguir o programa com alguns tópicos sobre a NFL. Só que de última hora começou a surgir notícias, Na verdade começou no sábado, né? Mas ganhou força nesse domingo, que ao que tudo indica, o futebol americano universitário subiu no telhado. A temporada tá muito ameaçada, a gente já sabia, mas há indicações de que a MAC, né? Ela já cancelou a temporada, Ela é da primeira divisão, né, a MAC?
Primeira divisão, ela é ali do grupo...
Não é Power 5, né?
É o grupo depois das Power 5. Ali é o que ele fala, as conferências de 5. É uma boa conferência, não é uma das maiores.
Não tá no grupo das 5 principais conferências do futebol americano universitário. Mas é de
Paranaense primeira... das conferências.
Ela anunciou o cancelamento da temporada. Cancelamento mesmo, né? Não é adiamento.
Cancelamento. Eu acredito que a palavra que eles usaram foi adiamento, mas a MAC foi a primeira. Tem a questão da saúde, lógico, o Covid. Entrou uma questão sobre o coração, que alguns médicos fizeram uma campanha dentro da MAC que ele afetava os corações e poderia afetar o coração de jogadores. E por isso, esse é o motivo que eles falam, que foi o adiamento. Mas só contextualizando, a MAC é uma das conferências mais... tem mais dificuldade financeira. No ano normal, a MAC geralmente perde dinheiro. Então, num ano que não teria receita de estádio, seria um ano completamente atípico, já não faria muito sentido para essa conferência especificamente jogar.
É por isso que o João Eduardo Dutra, eu digo aqui, é um dos principais especialistas em futebol americano universitário no Brasil. Siga ele lá no arroba duca_je. Então é isso, a MAC anunciou, e a gente já viu no passado, por exemplo, com o basquete universitário, que foi no começo da pandemia, foi logo no início de março, que uma conferência, a Ivy League, né, que é as principais universidades de forma acadêmica, né, Harvard, Yale e tal, elas cancelaram... A Ivy League cancelou o torneio de conferência do basquete, e aí foi um efeito cascata, né? As outras conferências todas cancelaram. E, ao que tudo indica, a MAC foi o primeiro dominó do futebol americano universitário, né? Diretores atléticos ali de algumas das principais universidades falaram de forma anônima ao Dennis Dodd, né? Que é da CBS Sports, que é questão de tempo que a temporada seja cancelada. E deve haver uma reunião da Pac-12 ainda hoje, que pode sacramentar aí o cancelamento da temporada, ou no mínimo adiar para fora do outono dos Estados Unidos, né, que é o nossa primavera, e jogar para 2021. Mas a Pac-12 está muito próxima de anunciar que não vai jogar começando em setembro. Pac-12, para quem não sabe, é uma das principais conferências. Tem Oregon, USC, né, João?
USC, Stanford, Cal...
As principais da Costa Oeste.
Isso.
E o que vem se falando também, que seguindo a Pac-12, deve ser a Big Ten, que é, para mim, o João pode discordar porque ele torce para uma das universidades da Big Ten, mas é a segunda principal conferência do futebol americano universitário, casa de Ohio State, Michigan State, Wisconsin, são alguns dos programas mais tradicionais. A Big Ten deve seguir a Pac-12 e a MAC também, quer dizer, a Pac-12 ainda não oficialmente, mas ao que tudo indica, essas duas conferências gigantescas devem em breve anunciar o cancelamento, né, João?
A Big Ten, depois que a MAC anunciou o adiamento, o cancelamento, o que você preferir, nesse momento, que eu acho que não faz muita diferença agora, a Big Ten pausou completamente seu calendário, já estava com o calendário posto em prática para os jogadores começarem a voltar a treinar. Os camps já estavam rolando.
Anunciou essa semana, não foi?
Foi, os camps iam começar essa semana, estava tudo, entre aspas, preparado para os times voltarem. Mas assim que a MEC fez isso, a Big Ten foi logo em seguida e pausou tudo. Não está desenvolvendo. Os jogadores estão treinando, estão fazendo tudo, mas não está desenvolvendo. Essa semana eles iam começar a usar pads, não vão mais. E tudo indica que não vão ter nem essa chance, porque eu vi. Saiu uma matéria no Sports Illustrated, para quem quiser ver, falando que a fonte já disseram que a Big Ten já está. Já tomou a decisão de cancelar a temporada, cancelar a temporada no outono, né? Vamos ver se eles vão jogar depois, se vai ser no ano que vem, ou se em dezembro já vai estar melhor. Mas acredito que vai ser isso. E já tem todas as outras conferências, já tem reuniões marcadas para essa semana, com esse mesmo intuito de acertar arestas e todo mundo cancelar. A questão da Big Ten ainda não foi anunciada, porque, pelo que parece, todas querem. Principalmente as cinco principais conferências de Power 5 querem fazer um negócio mais organizado para que as cinco anunciem que não vai ter temporada junto.
E esse que a gente está contextualizando, né? A gente lembra que há algumas semanas foi anunciado que essas principais conferências jogariam dentro de si próprio, né? Às vezes havia aqueles jogos fora de conferência, né? Mas a princípio os jogos seriam apenas dentro da conferência para limitar aí viagem e para ter times se enfrentando com um protocolo padronizado. Então, basicamente, é esse o cenário que a gente, hoje, domingo, Dia dos Pais, 8h30, horário de Brasília, que é o cenário que a gente tem. E a gente tinha. A gente, eu vinha otimista com cautela sobre a NFL, mas todo mundo falava, e todo mundo que é realista sabia que a chance do futebol americano universitário acontecer, começando agora, final de agosto, começo de setembro, era bem pequena, porque você. Os jogadores da NFL, eles têm um interesse financeiro em voltar, né? Se a temporada não voltar, isso prejudica a renda deles. E aí eles têm um incentivo maior para voltar. Por mais que o jogador do futebol americano universitário também tenha esse interesse e interesse em jogar bem, se destacar para chegar à NFL, esse interesse é menor. E você está falando de uma porcentagem bem menor dos jogadores que vão chegar na NFL, né, do futebol americano universitário. Então, é muito difícil um jogador que não é remunerado, é difícil convencer que esse esporte deve voltar. Já é difícil com os esportes profissionais, né? E você pode ter sua opinião, eu tenho a minha opinião, certamente, mas não entra nesse mérito. E a gente está enfrentando também um cenário que, assim como no Brasil, nos Estados Unidos não tem nem não dá nem para chamar de segunda onda, porque eu acho que eles conseguiram chegaram a ter uma queda maior do que teve no Brasil, mas nunca chegou, não teve um cenário como na Europa, que caiu demais o número de casos. Os Estados Unidos, eles estão, acho que se comparar com o Brasil, é uma segunda onda, mas a verdade é que eles nunca conseguiram controlar a pandemia. Eu até vi um tweet do arroba quarterback. A gente completou, infelizmente, 100 mil mortos nesse sábado aqui no Brasil, e são 160 mil nos Estados Unidos, né? Que é uma população bem maior que a do Brasil. Então, não faz sentido você colocar atletas, entre aspas, amadores, para jogar num cenário desse. E tem uma questão ainda mais agravante, né, João? Porque a gente está vendo também que as universidades não devem voltar às aulas presenciais. A maior parte, pelo menos, voltar já em setembro, né? Que é quando começa o ano letivo, né? Nos Estados Unidos. Deveria continuar. Ao que tudo indica, eles vão continuar com as aulas pela internet. E como é que você justifica, se o objetivo da NCAA é ter aquele atleta estudante, como é que você justifica trazer esse estudante, trazer só os atletas para aulas presenciais para a universidade, quando o campus vai estar vazio? Não faz. É difícil você justificar isso. A gente sabe que a NCAA ela mantém o um amadorismo só para os jogadores, né? E tem várias questões. Mas até nessa hipocrisia, fica difícil justificar trazer, sei lá, 80, 90, 100 jogadores, 100 alunos, para eles poderem jogar futebol americano universitário.
Não tem. Acredito que nesse momento não existe condição de acontecer. Estava até comentando, eu até comentei com o Gabriel, como vários jogadores de calibre alto do college football deram
Verdade.
opt-out, que na NFL teve alguns nomes maiores, CJ Mosley, Patrick Chung, Dante Hightower, mas nenhum, por
Nenhuma
exemplo.
estrela.
Você hoje não consegue imaginar o Patrick Mahomes fazendo isso. Se acontecesse, ia parar tudo e a gente ia rever o que está acontecendo. Se o Patrick Mahomes anunciasse que não ia jogar a temporada, eu acredito que não ia ter que temporada, porque todo mundo ia parar e falou assim: pô, se esse cara, que é o cara mais bem pago, é o melhor, decidiu não jogar, será que vale a pena mesmo a gente jogar? No college football estava acontecendo isso. A gente tinha jogadores como o Micah Parsons, que era considerado o melhor linebacker para o próximo draft, decidiu não jogar. O Greg Rousseau, que era o melhor edge rusher, top 3 jogadores, top 4 jogadores na classe, decidiu não jogar. Outros grandes nomes decidiram não jogar, decidiram se
Rondale Moore
preparar.
de Purdue.
Decidiram se preparar para o draft. Então, quando isso foi acontecendo, a gente começou a perceber que não faz sentido para esses caras jogarem mesmo. Se você tem um nicho muito pequeno de jogadores que têm interesse real em jogar. Você tem o nicho de jogadores que nem tem chance de ir para a NFL, que é a maior parte, que é 90% do college football. Esses caras não vão ter interesse de jogar, porque, sinceramente, não importa muito o que eles iriam fazer, eles não iriam conseguir essa vaga na NFL. Ah, você fala, ah, 90%, o cara pode jogar muito bem. 90% é muita gente no college football que não tem nem esperança disso acontecer. Vamos deixar isso claro. Você tem ali um grupo de jogadores que tem chance. Mas poderia usar essa temporada para ter uma posição melhor. Esses caras querem jogar. Mas você ainda tem um grupo de jogadores que estão na frente deles, que são considerados jogadores de primeira rodada, ou tão ali, como esses caras que eu acabei de citar, que também não vão ter interesse de jogar. E falou: peraí, se eu já tenho minha posição, entre aspas, garantida, não é garantido que esses caras vão ser primeira rodada, mas eles vão ser draftados. Não importa se o Gregory Rousseau não jogar essa temporada, ele vai ser draftado na primeira rodada, gente. Então esses caras começaram a
Sobre um
perceber:
grupo
peraí.
pequeno, né?
Sobra um grupo muito pequeno de jogadores que têm real interesse. Então, analisando tudo, faz sentido não rolar college football nesse período.
O último jogador do futebol americano universitário que eu vi se manifestando contra adiamento barra cancelamento, e a gente tá falando aqui de um, é bom lembrar, um provável adiamento barra cancelamento, nesse momento ainda não é oficial, mas ao que tudo indica será oficial em pouco tempo, foi o Trevor Lawrence, né? O Trevor Lawrence, ele quer que a temporada aconteça, ele tem defendido aqui no Twitter e tal, e ele retweetou aqui um analista de futebol americano universitário criticando parte da mídia, que eu acho uma grande besteira, porque parece tem gente dizendo que a parte da mídia esportiva torcendo pro vírus para não acontecer a temporada, que eu acho que é uma grande idiotice. E o assim, é uma coisa que eu falo bastante no basquete universitário, né, e vale para o futebol americano universitário, né? O único interesse do jogador não é ser apenas draftado e chegar na NFL, né? Tem uma recompensa você jogar o futebol americano universitário, e pode ser não pode não ser apenas financeira, mas assim, o Trevor Lawrence, se ele tivesse treinado numa academia para chegar na NFL e ser draftado na primeira escolha, ele não chegaria com a popularidade que ele chega jogando por um programa importante como o Clemson, né? A mesma coisa o Zion. O Zion, ele não era a primeira escolha geral antes dele passar a temporada em Duke, né? Então tem atrativos para se jogar no esporte universitário, né? Mas eu acho que não, como o João explicou muito bem, não vale o risco, né? Então a gente está numa situação que eu acho que o último dominó, que acho que vai ser o mais difícil de se derrubar, João, vai ser a SEC, né? Porque é a conferência mais importante, é a conferência localizada na parte mais conservadora dos Estados Unidos, que tem mais tendência a querer liberar tudo, né? O que a gente tem visto no, nas pesquisas e tal, e a tendência é eles resistirem mais, né? E até se você comparar, por exemplo, são regiões com densidade demográfica menor, né? Então elas não tiveram tantos casos, por exemplo, como Nova York e na costa oeste, né? Principalmente na Califórnia. Mas acho que vai ser o último dominó a cair. Mas você consegue ver um universo em que a SC joga mesmo com as outras não jogando?
É, eu não consigo ver esse universo. Acredito que tudo está sendo feito para as cinco maiores conferências tomarem uma decisão conjunta. É, eu acredito que quando sai essa notícia da Big Ten, acho que eles deram na telha, a gente não vai jogar esse ano. Acredito que já havia vindo conversas. Claramente, claro que já havia vindo conversas, eu acredito que é lógico. Isso desde que começou a pandemia, todo mundo que está envolvido com esporte começou a se movimentar para saber o que ia fazer. Mas quando isso acontece, eles estão tentando evitar o que aconteceu com o basquete universitário, que é basicamente o que aconteceu com o basquete universitário foi só uma prova de incompetência, porque todo mundo tomou uma decisão diferente e acabou gerando o mesmo resultado, que não aconteceu o March Madness. Então eles estão tentando evitar isso, estão tentando tomar uma decisão conjunta e atingir o resultado que é melhor para todo mundo, que é não acontecer os esportes nesse início. Eu tô com as datas aqui que as
Claro.
conferências vão se encontrar. Na terça a Pac-12 se encontra. Na terça também a Big 12 se encontra. Na quarta a ACC se encontra. E na quinta a SEC se encontra. Então, a princípio, quinta-feira deve ser a data limite para a gente saber se vamos ter esporte universitário, futebol americano universitário ou não. Mas como o Ross Dellinger, que disponibilizou essas datas, diz. Todos esses dias podem ser movidos para antes. Agora isso virou prioridade máxima para qualquer universidade envolvida com o futebol americano universitário. Então, as reuniões podem começar a acontecer antes. E segundo a própria matéria do Sport Illustrated, uma pessoa envolvida com o futebol americano universitário disse que em 72 horas é provável que o futebol americano universitário todo pare. Então é para você ver o nível da situação.
É, realmente, tá acontecendo o que a gente esperava, né? Era muito difícil acreditar. Antes da gente entrar, no impacto à NFL, que é a maior parte de vocês ouvintes, que acho que é o que vocês querem saber, a gente tem universidades muito ricas, né? Alabama, LSU, Clemson e tal, mas há uma disparidade entre os times, né, João? E eu acredito que essa disparidade. E o fato de não ter uma pessoa que centralize o poder no futebol americano universitário evita que você consiga criar protocolos universais para todos esses times e acho que prejudicou também. E o fato de que você tem, primeiro, você tem estudantes barra atletas, né? Não são atletas profissionais e são elencos gigantescos, então você não tem como fazer uma bolha, é impossível fazer. Eu já falei sobre ser impossível uma bolha da NFL pela quantidade de times e quantidade de jogador. Não, o futebol americano universitário tem muito mais time e cada time tem muito mais jogador, então bolha é impossível. Eu acho que são esses pontos também, acho que é importante ressaltar, que basicamente eliminam a chance de uma temporada no meio da pandemia.
São esses pontos principais que isso vale para qualquer esporte. Dificuldade de fazer bolha, como vai ser o teste. O que acontecer se acontecer, por exemplo, hoje começou o Campeonato Brasileiro e já não teve o jogo São Paulo e Goiás, porque meia hora antes do jogo deu que 10 jogadores do Goiás estavam contaminados. O que vai acontecer isso? Qual é a resposta do protocolo para quando acontecer a situação dessa? Todos esses são assuntos de extrema importância. E que eu acredito que não há uma resposta certa hoje em dia. Então, se não há resposta certa, é melhor a gente vai fechar para balanço e vai ver quando a gente tiver uma situação melhor.
É uma situação bem complicada. Assim, claro, o futebol americano universitário é muito legal de se assistir e tal. E não, eu tenho uma limitação de espaço da minha mente, por isso eu não acompanho tão de perto, mas certamente tem um prejuízo dele não acontecer não só para os fãs, mas tem um prejuízo também para a NFL, né? Que a maior parte do público aqui do podcast Cara dos Esportes é formada por fãs de NFL. E para falar sobre NFL aqui, o Rodrigo Moisés, ele já entrou aqui na ligação. Não sei se ele está ouvindo a gente. Rodrigo, você nos escuta?
Escuto perfeitamente, Gabriel. Uma boa noite a todos.
Seja bem-vindo. Eu vou falar aqui os bastidores. O
Claramente o
Rodrigo, a
Boston
gente.
Celtics ganha, né?
O Rodrigo, ele ia participar dessa primeira parte que eu e o João gravamos, só que na hora que a gente ia gravar. O Celtics foi para prorrogação contra o Trailblazers, não,
O Magic.
contra o Orlando Magic, ótimo adversário. E aí o Rodrigo não pôde, eu e o João começamos, mas agora o Rodrigo tá aqui para falar da parte da NFL nesse adiamento. Mas o impacto na NFL é no draft, né, João? Porque basicamente você não vai ter uma temporada e a NFL, não sei se muda alguma coisa, mas a NFL já deu indicações que não quer mudar o cronograma do draft, ou seja, ele continua no final de abril. E o melhor dos cenários, João, é a temporada do futebol americano universitário ainda está rolando, né? Porque se ela acontecer, ela aconteceria por ali, março, abril. Creio eu que não, a NCAA não gostaria de ter futebol americano universitário ao mesmo tempo que o March Madness, né? Então pode ser que venha, que demore um pouco, ou comece ali as primeiras rodadas durante o March Madness. Mas, de qualquer forma, você perde uma temporada de avaliação dos jogadores no draft. Como será que vai ser isso?
É, vai ser uma temporada completamente atípica, sim, acontecer. A gente até debateu sobre calendários possíveis. Talvez eu consiga imaginar um que comece em janeiro, terminando em abril. Mas aí
Verdade.
você consegue, você mistura com March Madness, aí se trazer um pouco para dezembro. Mas aí eu acho que é torcer demais. Dezembro torcer
Cedo.
é um otimismo muito grande. Mas vai ser uma temporada completamente atípica, porque basicamente os times vão avaliar os jogadores que não tinham elegibilidade no seu último ano. Basicamente, os times vão olhar para a temporada 2020, para a temporada 2019, né? Que aconteceu, onde eles já tinham avaliado todos os jogadores que tinham elegibilidade, todos os jogadores que estavam elegíveis ao draft. Eles vão ter
Então,
que.
João, só rapidinho, pra gente explicar para o público, quando que o jogador passa a ser elegível para entrar no draft?
Quando ele tem 3 anos fora do ensino médio. Ele tem 3 anos fora do ensino médio, que geralmente 3 anos fora do ensino médio são 3 anos de faculdade. Sim, entre aspas. Pode ser outras configurações, como o próprio Brandon Whedon aconteceu, que foi para a NFL com 37 anos. Mas são
Tipo o
três
Magno
anos.
Alves jogando no sábado, né?
São 3 anos de universidade a princípio, freshman, sophomore. E no seu ano de junior, que eles chamam lá, é o ano que ele está liberado para se declarar ao draft. Então, basicamente, os melhores jogadores geralmente são juniors, jogadores que estão no terceiro ano, que já tem capacidade de ir para a NFL. Então, eles vão na já no quando eles têm quando estão liberados, porque vão jogar por dinheiro. Algumas ocasiões acontece diferente com o próprio Joe Burrow, que teve 5 anos, se eu não me engano, de universidade, porque ele foi.
Parece o Rodrigo.
Ele tem um ano que eles chamam lá de red shirt, que é você
É.
tirar, você ganhar um ano a mais de elegibilidade, porque você não vai jogar esse ano. Então, tem outras situações, mas a princípio é 3 anos. Todos esses jogadores que vão se eleger para esse draft. E não estavam elegíveis no ano passado, esse ano, já estou até confundido, não estavam elegíveis para esse ano, só vão ter 2 temporadas no máximo. No
É,
máximo. Jogadores como Justin Fields, que foi reserva em Georgia no seu primeiro ano, só foi titular em Ohio State, só vai ter 1 ano de avaliação. E muitos outros jogadores só vão ter 1 ano. Tem casos de jogadores que decidiram não sair no ano passado para jogar mais uma temporada? Tem. Mas deu um tiro, vai dar com burro na água, porque ele não vai ter essa temporada mais. Então ele só vai ter aqueles anos que ele decidiu não usar. Então vai ser um registro não completo, porque esse último ano geralmente é o que diz mais sobre o jogador. E esse último ano não vai acontecer.
Eu acho que é um risco enorme, né? Porque vamos supor que a temporada esteja rolando durante o draft, né? Quando acontece o draft. O draft acontece e é na semana antes das finais de conferência no futebol americano universitário. Um exemplo. Imagina, por exemplo, o Justin Fields é draftado com a segunda escolha geral pelo, sei lá, pelo por Washington. Como é que ele sabendo que ele já foi draftado, ele vai conseguir entrar em campo por Ohio State? Será que ele. Ele será obrigado a não entrar em campo por Ohio State? E mesma coisa o Trevor Lawrence. Trevor Lawrence já deu indicação de que quer jogar, né? Então a gente presume que se a temporada realmente acontecer, ele vai jogar. Então vai ser uma dinâmica uma dinâmica bem complicada. E você falou sobre jogadores que optaram por voltar. Acho que o grande perdedor é o Travis Etienne, né? De Clemson, né? Que ele era um cara que Me corrija se eu tiver errado, João. Teria sido o primeiro running back draftado se ele tivesse entrado nesse draft?
Provavelmente teria. Era o melhor running back se ele tivesse escolhido entrar nesse draft.
A sorte que running backs não importam, a gente já sabe, né? Você que escuta meu podcast sabe muito bem disso. Mas realmente é uma dinâmica bem complicada. Eu só acho que vai ser engraçado, Rodrigo, quando você vai ter um draft que os times vão ter uma temporada a menos de avaliação e o índice de acerto vai ser exatamente o mesmo.
É, eu até tava pensando sobre isso, se a escolha de primeira rodada do próximo draft, ela teoricamente vai valer menos, né? Então, sorte
Rodrigo,
dos times
por favor,
aí.
pare.
Olha o
Por
clubismo!
favor, pare.
Sorte dos times aí que trocaram ela. Mas é difícil, né? Mas eu tava pensando, por exemplo, no caso do Joe Burrow, porque o Joe Burrow, ele foi um cara que o João, que é o nosso especialista em college, ele pode me corrigir, ele não era um cara muito alto antes da temporada.
Ele cresceu?
Ele cresceu, né? Tava na idade. Eu acho que 20 anos ele ainda cresce um pouco. Mas ele é um cara que não tava pra ser selecionado no topo do draft. E foi
Se você
o ano
estivesse sendo
dele de
bonzinho com ele,
universitário que.
não. Ele não era um cara que ia ser muito bem selecionado. Pra falar a verdade, era um cara que não ia ser nem selecionado antes do último ano.
Então, e assim, hoje foi a primeira escolha geral, sem dúvida nenhuma. Então. E a gente confia mais nessa avaliação que é mais recente, né? E tem casos que tem caras que é ao contrário, né? Jogadores que estão muito em alta e de repente simplesmente somem do radar. Então fica uma situação muito difícil. E assim, eu particularmente eu acho que a gente vai ter um índice de acerto menor, mas é algo aí só o tempo dirá, como enfim.
Então, tem tanta sorte envolvida no draft. O draft não é uma loteria, mas tem muitas incertezas, né? E a gente sabe aqui, tá provado matematicamente, a forma de você ir melhor no draft é você ter mais escolhas, e porque os times, eles basicamente estão no mesmo nível ali de análise e tal, eles têm acesso, a maioria das vezes, às mesmas informações e tal. Então, eu não vejo esse índice de acerto caindo tanto nesse draft, sinceramente, porque eu acho que tem tanta sorte envolvida, de novo, não é uma loteria, mas tem bastante sorte envolvida, que, assim, alguns jogadores para cima ali na gray area, né, naquela área ali que é difícil de avaliar, eu sinceramente não sei se vai ter eu não vejo tendo um impacto tão grande assim. Eu acho que o impacto maior é isso que o Rodrigo falou, os caras que a gente entra aqui falando de draft, eu e o João aqui já falamos sobre o mock draft dele para 2021, há alguns meses já, e sempre surge aqueles jogadores que têm um ótimo ano e saem lá na frente e se tornam super estrelas. Esses, para mim, João, são os grandes prejudicados. Acho que vai ter cara que poderia ter tido uma carreira de 8 anos na NFL que nem vai entrar na liga. Eu acho que a gente, claro, a gente não vai saber quem foram esses casos. Mas para mim, esse que é o maior prejuízo.
Sim, é o que a gente já falou no início. Tem uma série de jogadores, por mais que seja minoria hoje no college football, mas tem uma série que tem o interesse real de acontecer a temporada, que é isso. São os caras que não têm uma posição tão estabelecida assim no draft, ou não têm posição estabelecida nenhum, mas tem pelo menos interesse em galgar essa posição. Esse cara não vai ter essa chance se não acontecer a temporada. E não é de hoje que esse cara vem sendo importante no draft. Não é o Joe Burrow que foi importante. É o Baker Mayfield, que era um cara que não era tão contado assim, baixinho, problemático, que ganha o Heisman no seu último ano e é a primeira escolha geral. É o Kyler Murray, que só foi titular um ano, seu último ano, o último ano de faculdade, e foi a primeira escolha geral. Então não é de hoje que esse cara vem fazendo a diferença. E esse cara talvez não tenha chance de aparecer. E não é uma questão simples, mas se o cara é bom, ele vai aparecer. Não, eu vou dar um exemplo aqui que não vai ter muito a ver, porque eu não consigo ver nenhum jogador assim. Pelo que eu saiba, não tem nenhum jogador de uma grande faculdade que foi draftado no beisebol. Mas se isso acontece no ano do Kyler Murray, o Kyler Murray não iria nem pro draft, o Kyler Murray ia jogar beisebol. Se ele não tem
Verdade.
aquela última temporada dele, ele não ia nem pensar em futebol americano, ele ia jogar beisebol. Então, eu acho que não vai ter uma situação igual a essa. mas quantos jogadores não podem, não foi até aqui, eu não vou ter esse ano, então vou focar em outra coisa na minha vida, vou focar em conseguir meu diploma, vou focar em conseguir um emprego. Então é esses jogadores que podem perder, sim. E sobre a questão do acerto, eu acho que o índice de acerto vai continuar parecido. Mas o que eu acho que vai mudar é que esse acerto vai ser mais espaçado pelo draft. Já estão falando que talvez possam aumentar o número de rodadas do draft, que eu acho que é interessante, porque você vai dar mais chance para esses jogadores. Você não vai ser...
Mas aí
você
tem que aumentar o elenco também, né?
Mas isso é toda uma decisão que a NFL tem que fazer para pensar como vai ser os próximos anos da NFL, sobre a questão do salary cap e tudo. Mas eu acredito que os acertos vão ser mais espaçados. Eu acredito que uma primeira rodada... Só a primeira rodada, eu acredito que eu vou concordar com o Rodrigo. E vai ser bem complicado a primeira rodada. Porque vai ser uma primeira rodada, literalmente, como eu faço o way too early mock draft. Vai ser uma primeira rodada assim. Vai ser você analisando um ano anterior. Mas se você pegar o draft todo, as sete rodadas, as não sei quantas, as 256 escolhas, talvez um jogador que pudesse chamar atenção no seu último ano e seria uma escolha de primeira rodada, ele acaba saindo na terceira, acaba saindo na quarta. Então, eu acredito que isso possa balancear o nível de acerto.
Realmente, assim, tem muitas interrogações e de coisas que é difícil pra gente prever aqui o que vai acontecer, mas, assim, a conclusão é que os jogadores que entraram no draft em 2020 e 2021 estão numa posição muito ruim, porque, primeiro que, se você é um cara de escolha de sexto, sétimo round ou não draftado, você já teve esse prejuízo gigantesco de não ter o Chase, não ter minicamp, não ter rookie minicamp. Você tem bem menos oportunidade de chamar a atenção dos treinadores. Esses caras já estão muito prejudicados. E você tem todos os outros caras que, como o João bem definiu, né? Os caras que poderiam ser draftados com uma boa temporada 2020, que não vão ter, provavelmente, essa temporada. Então a gente está num momento bem difícil, que eu acredito que vai levar uma grande mudança no futebol americano universitário. Eu não consigo ver o futebol americano universitário. A gente já tem um movimento de jogadores podendo lucrar com sua aparência e fazer patrocínio e tal, isso aqui. Eu acredito que o futebol é meio que vai ser um... Rapidinho pra gente encerrar, João, vai ser meio que um ponto final do que foi o esporte universitário antes. E eu acho que a gente já vai voltar pro esporte universitário já com novas regras, porque é difícil, o cara, ou ele chega na NFL, ou ele não vai ter faturado, assim, claro, tem a bolsa e tal, não sei o quê, mas ou ele vai ter passado 4 anos que ele poderia ter faturado alguma coisa por jogar num time importante e sai basicamente com um diploma e sem toda essa renda possível perdida. Eu acho que essa era do esporte universitário, não só futebol americano, chegou ao fim.
Eu acredito que também vai ser eu acredito que a mudança já estava acontecendo. A pandemia aconteceu, acho que ele só vai acelerar ainda mais isso, porque vai ser o momento que eu acredito que todos esses gananciosos que vivem falando do amadorismo do esporte universitário vão perceber que falam assim: será que tá valendo a pena isso? A gente focar esse dinheiro...
Fala o nome do Dabo Swinney logo. Você já tá mandando direta?
Não, será que vale a pena mesmo a gente focar todo esse dinheiro em uma parte e esquecer a parte talvez mais importante, a parte que faz acontecer esse esporte? Porque o que a gente viu foi, antes mesmo das conferências anunciarem o cancelamento, foi jogadores importantes não querendo sofrer o risco pra quê? Pra nada. Porque... O que vai mudar a vida do Micah Parsons se ele jogar essa temporada? Não vai ganhar um centavo a mais. Ele vai ser escolha de primeira rodada. Não vai mudar nada. Então por que ele vai ser arriscado?
É impressionante um cara como o Trevor Lawrence, né? Porque ele literalmente não tem como melhorar a posição dele no draft, né? Porque ele hoje seria a primeira escolha geral e acho que se ele repete a primeira parte do ano dele de 2019, eu acho que ele só cairia, né? Então... realmente, achei um pouco decepcionante esse... Tudo bem, ele pode defender jogar e tal, mas claramente não há uma forma de você jogar de forma segura num esporte que envolve tanta gente. Mas esse é um assunto importante que acabou virando vai virar o tópico principal de discussões aí nos próximos dias. Não poderia ser diferente no podcast Caras Esportes. João, muito obrigado aí por nos ajudar aí a entender o que está acontecendo. Siga lá o João no @duca_je. E, João, brigadão, hein?
Valeu, gente. Obrigado.
Vamos continuar no programa aqui. Eu e o Rodrigo Moisés, feliz porque... Você postou no Celtics ou só o seu clubismo que foi recompensado?
Só o meu clubismo, só o meu clubismo.
Então, vamos continuar. E a gente tá falando de... Eu sinceramente, eu acho que o podcast deveria ser uma... Você escapar aí do mundo real por uma hora e tal. Mas o problema é que o mundo real tá impactando o mundo dos esportes que a gente ama. E agora a gente vai falar da NFL, que teve... Chegou ao fim na quinta-feira o prazo para os jogadores decidirem por não jogar a temporada por conta da pandemia. E eu tinha falado no podcast quarta-feira que eu faria um podcast caso nomes importantes tivessem optado por não jogar. E a verdade, Rodrigo, assim, teve jogadores importantes, não estou dizendo que todos os jogadores que deram opt-out são insignificantes, mas a verdade é que, para minha surpresa, nenhuma estrela de verdade optou por não jogar.
É verdade, né? A gente teve muitos jogadores titulares, né? Alguns titulares importantes, alguns jogadores já foram Pro Bowlers e tal, mas a gente não teve um cara que foi ao Pro, ou, enfim, algum jovem em ascensão.
Quarterback.
Exato, nem quarterback, nem quarterback reserva. São jogadores realmente ou titulares, ou reservas, ou a maioria deles veteranos. E então acho que a gente não teve, pelo menos, a gente, por enquanto, a gente não viu nenhum. Acho que não dá pra colocar, dizer que a temporada tem um asterisco por enquanto, né?
E assim, a gente vendo a lista, né? O grande tema, acho que a maioria, eu não separei os números exatamente, mas a maioria esmagadora são de jogadores de trincheira, né? De linha ofensiva, linha defensiva, porque há estudos que digam que pessoas com o IMC, né, índice de massa corporal acima de 30, que é a obesidade, tem um risco maior com o coronavírus. Então acho que é natural a gente ver mais jogadores pesados, né? Não que IMC seja um negócio super preciso, né? Porque um offensive lineman, muitos deles são, eles são pesados, óbvio, não vou dizer que eles são magros, mas eles não... Um offensive lineman de 1,90m e 125 kg não é a mesma coisa que uma pessoa de 1,80m que trabalha num escritório que tem 120 kg, né? Não é a mesma coisa. Mas tem um risco maior mesmo. E claramente o Patriots, né, Rodrigo? Claramente o Patriots foi o grande... foi o grande prejudicado, entre aspas. Eu tô tentando abrir aqui a lista.
Eu tenho aqui.
Foram 8 no final, né?
Foram 8.
Achei aqui a lista. É o Brandon Bolden, running back, que, sinceramente, eu não sei como que ele tá no Patriots ainda tanto esse tempo. Eu não lembro de um snap do Brandon Bolden em campo. O Marcus Cannon, que era o right tackle titular, um jogador importante. Talvez de todos, o mais importante. Patrick Chung, safety, também importante. Dont'a Hightower, linebacker, também importante. Matt LaCoste, tight end, menos importante. Marquise Lee, que já nunca joga mesmo e nunca jogou no Jaguars e não vai jogar esse ano nos Patriots. Najee Torrence, offensive lineman. E Danny Vitale, fullback, ex-Packers. Primeiro, você vê algum time que chega sequer perto do Patriots? Segundo, o que que o Belichick tá observando, Rodrigo?
Eu acho que a primeira coisa que eu me perguntei quando eu vi essa lista foi: o Marquise Lee tá no Patriots?
Verdade.
Mas, assim, eu não vejo nenhum outro time que tenha tido tanto impacto assim, né? A maioria teve um, dois, no máximo três. Alguns jogadores que têm destaque, né? Tem o Eddie Goldman no Chicago Bears, um outro time perdeu um titular importante. Alguns times vai ter torcedor que vai ter comemorado, né? Como
Fico
tem
triste por uma
torcedor do
notícia
Giants.
dessa, né?
O Giants comemorando um pouco que o Nate Solder não vai jogar, algumas
Isso
coisas
aí.
assim. Mas, de novo, algumas pontuais, geralmente em algumas posições que tu consegue tapar, né? Então a gente teve bastante nose tackle. Então Michael Pierce, Fred Goldman talvez são os dois melhores jogadores. Só que assim, nose tackle, né? Dá pra tu, enfim, cobrir esse buraco por um ano. E, bom, sobre o Patriots, né, que teve 8 jogadores, eu não acho que tem uma teoria da conspiração que o Patriots sabe de alguma coisa que a gente não sabe e tal. Mas, assim, o Bill Belichick é um cara que ele é possivelmente o melhor treinador da NFL usando as regras da liga. E como general manager é a mesma coisa. É um cara que ele sabe bem e, assim, eu acho que quando a gente vê os jogadores do Patriots, principalmente esses três titulares mais importantes, que é o Marcus Cannon, que é o Dont'a Hightower e o Patrick Chung, eles têm em comum, eles são veteranos, eles já estão em contrato, já têm um contrato renovado, né? Não estão mais com contrato de calouro, então já assinaram alguma extensão anteriormente. Então eu acho que o Belichick possivelmente conversou com esses jogadores e chegou à conclusão que seria vantajoso para os dois estender esse ano de contrato, né? Então, porque o que acontece, o Gabriel me corrija se eu estiver errado, mas quando o jogador ele opta por não jogar, o contrato dele ele é prorrogado por um ano, né? E ele recebe um adiantamento de 150 mil se ele não tiver grupo de risco e um pouco mais se ele for grupo de risco, é isso, né?
É, se eu não me engano, e pra ser bem sincero, o que eu li, mas eu vi pessoas divergendo, né? Mas o que eu li e entendi é isso que o Rodrigo falou. Se você não é grupo de risco, você empurra o contrato um ano pra frente e você recebe um adiantamento de 150 mil dólares do contrato de 2021. E se você não for grupo de risco, você recebe 350 mil dólares e esse ano conta pro contrato. Mas pra ser sincero, eu já vi gente falando que esse contrato, mesmo grupo de risco, também empurra. Então, eu não tenho certeza. Deveria ter certeza para fazer aqui o podcast, mas vocês sabem que eu sempre prezo aqui pela sinceridade com você, meu ouvinte, mas é basicamente isso. Você não grupo de risco, você empurra um ano e, ao que tudo indica, com exceção do Marcus Cannon, é o caso dos outros jogadores dos Patriots, né? Marcus Cannon que sobreviveu a um câncer, por isso é grupo de risco.
É, então, e eu acho que esse negócio de empurrar um ano, eu acho que essa é a grande chave, porque tu colocar um jogador veterano por mais um ano no teu time. Então, assim, o Dont'a Hightower não vai conseguir renovar um contrato que ele tem hoje, né? Então, eu acho que pra ele e pro Patriots faz sentido segurar isso por mais um ano, sabe? Eu acho que me parece uma boa estratégia pros dois, ainda mais o Dont'a Hightower que não jogou no passado por causa de lesão, né? Então, na minha opinião, faz sentido. E eu acho
que isso... É uma questão que eu acho que o Patriots é... De novo, a gente volta àquela discussão, eu falei sobre isso no último podcast e tal. Eu não acho que você... Não acho que é feito tanking como é feito na NBA, mas eu acredito que o Belichick sabe que, assim, tirando o Cam Newton se provar 100% fisicamente e poder jogar em alto nível como um dos 12, 13, 14, 15 melhores jogadores quarterbacks da NFL, tirando isso, o Patriots está no ano de transição. E estando no ano de transição, é mais fácil pro Belichick falar pros jogadores, ó, quem quer mesmo, quem não quer jogar, vê aí e estuda isso e tal. Ele não... A gente sabe que existiu alguma pressão ali por debaixo dos panos pros jogadores, alguns jogadores, de repente algum técnico manda aquela mensagem ali nas entrelinhas falando, pô, a gente pode chegar longe esse ano e tal, não sei o quê. Mas o Patriots... Eu não acho que o Belichick tá chateado que não vai ter esses jogadores. Eu acho que ele sabe que é um ano de transição.
É, eu concordo. E é isso, assim. Ele sabe que isso não... E até muito pela questão do Kenilton, né? Se o Kenilton virar e ser um grande quarterback, ótimo pros Patriots. Se não, leva pro ano que vem, assim. Eu acho que o Belichick, ele não tá... Ele não parece estar tão preocupado em ganhar agora, depois de enfim, de perder o Tom Brady e tudo mais. Então, eu acho que ele prefere ver como vai ficar essa situação de quarterback. E, cara, se o Patriots ficar em último na conferência, tiver uma escolha alta, pegar um quarterback no topo do draft ano que vem, bom pro Patriots. Se o Kenilton virar mostrar que ele ainda é um grande quarterback, bom pro Patriots também, sabe? Então, eu acho que é uma situação que parece estar bem favorável aí para a equipe tomar esse tipo de decisão nessa temporada.
É verdade, mas vamos seguir. Vamos falar sobre... Eu acho que a gente vai ter que pular aqui algum tópico, porque... Não, dá para falar sim, porque acabou que a primeira parte ficou um pouco mais longa do que a a gente esperava inicialmente, né? Mas é porque é um assunto importante. Mas acho que dá pra gente responder rápido essa pergunta, Rodrigo. Qual o seu nível de confiança que a temporada da NFL vai começar na data prevista, que é o dia, deixa eu ver aqui, dia 10 de setembro, e vai terminar com o Super Bowl do primeiro domingo de fevereiro e todos os times jogando seus 16 jogos?
É, eu acho que não vai ser no dia 1º de fevereiro, inclusive baita dia aí, gente muito especial fazendo aniversário esse dia, mas eu acho que não vai... Eu imagino que a gente vai ter algum prolongamento da temporada, mas eu acho que os times vão fazer os 16 jogos. Eu acho que no máximo que vai acontecer a gente vê um ou outro adiamento. Eu vejo a galera comparando com a MLB e também a NBA, só que eu acho que a NFL fica bem no meio termo disso, porque a NBA, pra mim, é o melhor dos casos, né, que basicamente tu consegue isolar todo mundo numa bolha. Então é a melhor opção, é a mais segura, mas tu não consegue fazer isso na NFL, né? Até pela logística que se envolveu, os times muito maiores. Só que a NFL também tem a vantagem em relação à MLB, que tu não tem jogo todo dia, né? Isso é um grande problema. Então acho que não tendo jogo todo dia facilita um pouco a logística da NFL, talvez.
Você aumenta o risco dos jogadores se contaminarem tendo jogo todo dia, quando eles teoricamente têm um calendário a seguir, ou é menos risco o jogador tendo liberdade para fazer o que ele quiser? Aí também acho que é uma questão.
É verdade, tem esse ponto.
E, por exemplo, os 10 jogadores do, os 12 jogadores do Goiás que testaram positivo, 10, 12, sei lá, acho que foram 10.
É, foram 10.
Um pegou e todos os outros 9 pegaram no treino? Ou eles pegaram em momentos diferentes? É difícil, né, também saber.
É, inclusive, eu não sei se vocês discutiram sobre isso, mas o Trevor Lawrence, ele fez uma thread defendendo a coisa da temporada, que tivesse a temporada da NCAA, e um dos motivos eles falam que seria muito mais fácil para os jogadores manterem um distanciamento social se eles estivessem jogando, né? Então, esse era um dos...
Eu levantei essa bola de brincadeira, claro, porque acho que cabe do jogador ter a responsabilidade, claro. Até porque é muito mais fácil você exigir essa responsabilidade num atleta profissional que está sendo recompensado do que um atleta universitário que não está sendo, e a gente sabe que a pessoa tem o adolescente ali, né, 18 anos, dá para chamar de adolescente ainda, a gente sabe o nível de responsabilidade em geral desse grupo, né? Tô falando em geral, tô falando que todo adolescente é irresponsável, né? Mas a pessoa mais jovem, eu sei que eu 10 anos atrás, eu seria muito mais irresponsável do que eu sou hoje, com 29 anos. Então, eu tiro isso pela minha experiência, mas pra gente encerrar, Rodrigo, 0 a 10, o que que você... Temporada NFL começa... E tem um campeão no Super Bowl, campeão do Super Bowl. Tem um campeão no final da temporada. Qual que é o seu nível de confiança que esses dois eventos acontecerão? 0 a 10.
Eu acho que um 8, assim. Eu acho que vai acontecer, talvez não do jeito que a gente está acostumado. Com certeza não do jeito que a gente está acostumado. Talvez com um adiamento ou outro. Mas eu sinceramente vejo que a gente... Que a temporada da NFL ela vai acontecer.
Eu tô contigo. 8, mas eu também acho que é bem provável que de repente tenha uma rodada cancelada, ou você adie 2 semanas aí o começo da temporada e você não encaixe de volta os jogos e deixe rolar. E acho pouco provável que todos os times jogarão 16 jogos, mas eu acredito que a gente vai ter um campeão, a gente vai ter a temporada começando. Até porque eu acho que bastante dinheiro já foi investido para que a temporada aconteça, então não vejo ela não acontecendo. A gente tinha mais um tópico de NFL, mas acho que a gente vai ter que... Era sobre o Seahawks, né? Então o Rodrigo vai ficar um pouco chateado, mas a gente vai ter que cortar por questão de tempo. Desculpa, Rodrigo. Era um tópico positivo para o Seahawks, mas a gente faz no próximo programa. E vamos encerrar o programa falando um pouquinho sobre a NBA, que a gente já tem aí 10 dias já, né, de bolha. E não sei quanto a você, Rodrigo. A gente vai falar aqui, a gente vai eleger aqui, nesse momento, os 5 favoritos ao título pós esses 10 jogos. 10 dias. não entrando na lista em si, falando em geral, eu acho que o topo tá muito mais achatado do que eu esperava, Rodrigo. Antes de começar a bolha, eu via Clippers, Lakers e Bucks bem acima dos demais. E hoje eu não vejo eles bem acima dos demais. O que eu quero dizer com isso é, eu acho muito mais provável esse ano, que é quase impossível fora em temporadas normais, eu acho muito mais provável que um, sei lá, Oklahoma City Thunder, o Denver Nuggets, o, sei lá, o Boston Celtics ou o Miami Heat peguem fogo ali e sejam campeões. Eu acho que não tem uma diferença grande desse grupo de cima para os demais.
É verdade, esse era um ponto que eu ia tocar até quando a gente fazia essa lista, porque eu dei uma roubada, mas eu concordo plenamente. Esses times que, pré-bolha, esses três times, eles estavam destoando bastante e a gente viu que eles ainda não engrenaram, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre, né? Mas a gente viu outros times pegando fogo, então assim, é interessante e eu tenho certeza que o Lakers não quer pegar o Trail Blazers na primeira rodada.
É verdade, assim, não entrou na minha lista aqui dos cinco candidatos ao título, mas eu acho que é uma chance real. Eu acho que, assim, seria uma zebra, claro, mas eu não cairia da cadeira se Portland, assim, não tá definido ainda que Portland será a seed número 8, claro, mas eu acho que pro Lakers seria o pior cenário possível. Um time com um backcourt potente como esse de Portland contra o Lakers, que é justamente o ponto fraco da equipe. Então a gente não fala de upset, né, de zebra do oitavo, possivelmente derrubando o número um em temporadas normais, né? Acho que e até porque você está sem mando de quadra, né? Então acho que aumenta ainda mais a chance de uma zebra. Mas vamos falar, Rodrigo, nossos cinco times que a gente vê hoje como basicamente um power ranking, né? Os cinco primeiros colocados. Começar por você, do quinto ao primeiro, para fazer um suspense.
Do quinto ao primeiro... Tá, o meu quinto ele é roubado, porque na minha quinta colocação eu coloquei Toronto Raptors, Celtics e Miami Heat.
Nossa, que... roubou muito!
Eu acho que esses três times eles são num patamar... acho que o melhor que a gente já viu deles, eles podem... enfim, eles podem conseguir ganhar, então eu coloquei eles no top 5. Na posição de número 3, eu coloquei o Los Angeles Clippers. Na posição de número 4, aliás, eu coloquei o Los Angeles Clippers. Na 3, eu coloquei o Houston Rockets. Na 2, o Milwaukee Bucks. E na 1, eu coloquei o Los Angeles Lakers.
Você ainda vê o Lakers como número 1?
Eu ainda vejo o Lakers como número 1.
Bem, antes da gente discutir, né, a minha lista, eu coloquei o Rockets na quinta colocação. Eu coloquei o Lakers na quarta colocação. Eu coloquei Toronto na terceira. Bucks em segundo e Clippers em primeiro. E assim, eu acho que tem pouquíssima diferença entre esse top 4. E eu acho que não tem também uma diferença tão grande assim do Lakers pro Rockets. Rockets é muito time da matemática e tem vezes que a matemática trai eles. Mas eu acho que eles têm totais condições. Eu acho que eles têm condições reais de serem campeões. Eu acho que o estilo de jogo... Eu comprei... esse estilo de jogo deles, muito porque o nível absurdo que o Harden e o Westbrook podem jogar. E, assim, tudo bem, eles têm tido bastante problema para pegar rebote, mas a defesa de perímetro deles tem ido muito bem, né, Rodrigo? Quer dizer, eles têm cedido muito ponto, mas a defesa não tem sofrido, a defesa de perímetro não tem sofrido, a defesa do garrafão, sim, e o que era de se esperar. Então, eu acho que esse time ainda tem... Eu acho que eles ainda têm um nívelzinho ainda a subir, e eu acho que a diferença deles pro top 4 não é tão grande. Eu acho que é o time que pode ser campeão. Mas me surpreendeu essa confiança que você tem do Lakers. Assim, tudo bem, LeBron e tal. É um time que já tá classificado, então tá testando algumas coisas. Mas eu acho que a falta de talento fora LeBron e Anthony Davis, eu acho que... Tudo bem, o último time que foi longe dele do Cavaliers era pior que esse. Mas eu acho que eles estão muito confiantes que tem uma chavinha para virar. E eu não sei se com KCP, Caruso, Quinn Cook e o Dion Waiters, se essa chavinha existe com um efeito tão grande como eles parecem acreditar.
É, Na minha opinião, assim, a gente viu um grande jogo do Lakers na bolha, que foi aquele primeiro contra o Clippers, e eu acho que esse é o jogo que eu tô levando assim, em consideração.
Foi tão grande assim?
Ah, eu acho que foi bom, assim, eu acho que foi o que a gente viu, eu acho que o AD chamando a responsabilidade na maior parte do jogo, o LeBron sendo clutch, eu acho que é o que a equipe precisa ser nos playoffs. Pra mim, o principal problema desse time hoje é que esses caras que eram pra ser o 3&D, que é o KCP, que é o Danny Green, que é o Dion Waiters, até que o Dion Waiters ele tá jogando bem, mas especialmente o KCP e o Danny Green estão gelados, né, eles não estão acertando nada. Só que pra mim isso é uma questão, eu acho que isso é uma questão de tempo, eu acho que eles não estão acertando nada agora, daqui a pouco eles vão acertar um pouco mais, pra mim eles tendem a regredir a média, e pra mim esse é o grande problema do ataque do Lakers, assim. É um time que tá com dificuldade de acertar arremesso, mas eu acho que é uma coisa que ela não é o Sixers que não acerta arremesso porque, sabe, o esquema é todo errado e os jogadores não fazem sentido. Tá acontecendo simplesmente que a bola não tá caindo, e pra mim isso é algo que não é tão difícil de corrigir, ou é algo que eu acredito que não vai durar tanto tempo, assim. Então é por isso que eu mantenho a minha confiança no Lakers, e quando a gente viu ele jogando pra valer, que foi esse jogo contra o Clippers, pra mim eles deram conta do recado, e hoje eu não vejo outro time que esteja assim na frente deles.
Avançando aqui de times, eu acho que você subestimou um pouco o Raptors. Eu acho que desses cinco times que eu coloquei aqui, pelo menos, eu acho que ele tem um piso mais seguro, porque é um time, assim, time experiente, e é um time que sabe o que faz, cada jogador sabe a sua função em quadra, e eu acho que numa série de 7 jogos seria uma tarefa bem difícil para tanto pro Clippers, quanto pro Bucks, quanto pro Lakers, e... com esses times todos oscilando, o Raptors é o que eu mais confio que vai. Ele pode não chegar a um 9, como o Clippers e o Lakers e até o Bucks podem chegar. Mas eu acho que eles dificilmente vão cair do 7. E eu acho que Lakers, Clippers e Bucks já mostraram que jogam, às vezes, ali no 5, no 4. Então, eu tô muito surpreendido pelo Raptors e já vim antes da bolha. E eu comprei o hype. É o que eu quero dizer, resumindo.
O problema é que as últimas atuações do Raptors, elas foram bem abaixo desse set, hein?
Eu acho que esse é o grande ponto, especialmente no ataque. É um time que não tá jogando tão bem, especialmente o Siakam, que é alguém que faz muita diferença pra ele. Eu acho que o esquema do Nick Nurse, o jeito que ele joga, as variações que ele coloca na defesa, são espetaculares pro time, mas... Eu acho que ofensivamente é um time que, com o Siakam abaixo, eu acho que fica devendo um pouco.
Mas que eu vejo que os outros times estão abaixo, né? Porque a gente fala muito do Clippers, do potencial do Clippers, mas quando que o Clippers colocou esse potencial em quadra esse ano?
É verdade. E o Clippers também tem a questão, uma das coisas que me faz não duvidar mais o Clippers, é que é um time que mudou muito e até agora a gente não sabe direito a cara, né? Então é um time que às vezes coloca o Red Jackson de titular, coisa que o Gabriel sabe que não funciona muito bem.
Nunca é bom.
Aí entrou o Marcus Morris, sabe? Alguma coisa que eu, sei lá, assim...
O Shamet começou um jogo outro dia e no outro, às vezes, joga 10 minutos só.
Então, é exato. O Lou Williams, desde que teve aquele incidente lá, ainda não voltou tão bem. Tem o Montrezl Harrell pra voltar também. Então, sabe, é algo que... Enfim, um time que também não tá inspirando tanta confiança.
Eu preciso confiar no Clippers, porque eu tenho uma aposta neles vencendo a temporada, né? Mas eu não... Eu acho que é um time que tem... É um time que, por exemplo, o Raptors sabe a rotação deles. O próprio Lakers tá mais definida. Não tá 100% definida, mas tá mais definida. E o time com o Bucks também sabe mais. E acho que o Bucks... A gente tem algumas questões quanto ao Giannis, né? Porque eu não quero exagerar contra um jogo de temporada regular. Mas a gente viu ele fechar muito mal aquele jogo contra o Rockets, né? Que é um time... importante, né? E acho que o Giannis é um cara que ainda tem que provar nos playoffs, né? Que a gente viu ele fazer uma série bem decepcionante contra o Raptors na última temporada, né? Então, acho que é justo ter essas confianças. Pra gente encerrar, quais os times, os outros times que você votou que não estavam na minha lista? Acho que é o Heat,
O Heat e o Celtics, eu coloquei eles nesse patamar aí de quinta posição, de que
acho que eles podem beliscar alguma coisa.
É, o Celtics provavelmente seria... Acho que quinto e, sexto e sétimo na minha lista seria Heat, Celtic e acho que depende muito do Jimmy Butler, né? Que ele não jogou os últimos jogos, o probleminha no pé. Vamos ver o quão saudável ele vai estar. E o Tatum tem dado alguns sinais bem positivos, né, na última semana.
Tem, ele jogou muito bem agora, no jogo que acabou de fazer contra o Magic, ele fez os 5 últimos pontos que levaram a partida para prorrogação. Na prorrogação também foi decisivo. Tava sendo marcado pelo Markel Fultz, não sei porquê, mas tava. Tipo... E aí, enfim, deu para imaginar que não deu muito certo pro Magic. Tem o Gordon Hayward, tá jogando muito bem. Não lembro de ter falado essa frase aí nos últimos 3, 4 anos. Então, é algo que, enfim, anima bastante o Celtics. Só que é aquele negócio, né? O Celtics faz uns 15 anos que o Celtics é o time que não é pra essa temporada. Acho que é o caso de novo. Mas é aquilo. Dá pra sonhar. Acho que é um time que, enfim, o melhor desse Celtics aí que a gente já viu jogar, especialmente naquele jogo contra o Magic, eu acho que dá pra... Contra o Magic não, contra o Raptors. Acho que dá pra... Enfim, daria trabalho.
A preocupação fica pelo Kemba, né? Que não parece o Kemba, né? E ele, antes da bolha, antes da paralisação, ele teve lesão e a gente achou que poderia ajudar esse tempo. Mas ele parece o mesmo, né? Basicamente, do antes da paralisação.
Pois é, ele tá tendo um papel muito... Ele tá basicamente na quarta opção do ataque do Celtics. A gente vê a bola muito com o Tatum. Ele tá sendo um cara, assim, só, eu acho que pelo que ele tem de habilidade, ele tá sendo útil, assim. Então tu ter como quarta opção ofensiva um Kemba Walker, que ainda é um cara que consegue fazer um drible, uma infiltração, ou fazer um chute de três, de longa distância, eu acho que é muito importante. Só que a gente imagina que esse potencial do Celtics seria muito maior se a gente visse um Kemba lá do tempo de Hornets, que a gente ainda não viu no Celtics, né? Mas, enfim, fica aí a esperança.
É, e pra encerrar o Miami Heat, eu acho que vai depender muito... É um time muito ajeitado, mas... Assim, por exemplo, o Celtics é um time ajeitado também, e pra encerrar o jogo você tem o Tatum. E o Jimmy Butler é ótimo, mas o Jimmy Butler não é o Jason Tatum, né? E o quão saudável ele vai estar é uma questão, então por isso eu acho que contra os pesos pesados mesmo, numa série de 7 jogos, apesar de eu gostar muito desse time do Miami Heat, eu acho que eles vão acabar não tendo o poder de fogo para vencer aquele jogo apertado consistentemente nos playoffs.
É, eu concordo contigo, eu acho que esse é um dos grandes problemas, mas é um time que ele tem um plano de jogo tão, tão bem feito, e assim, é um time que parece que todo jogo ele acerta umas 20 bolas de 3, né? E se não é o Duncan Robinson, é o Tyler Herro, se não é o Tyler Herro, é o Kendrick Nunn, é o Oline, que é um time que parece ter muitas opções. E só que assim, a gente sabe como funciona nos playoffs, né? Nos playoffs os times geralmente reduzem muito a sua rotação e tu ter tantos jogadores assim acaba não sendo tão vantajoso, né? A gente vai ver time aí usando 7, 8 jogadores aí no máximo, que possivelmente vai ter mais, vai ser tão eficiente quanto.
É, uma coisa pro Clippers também, né? Que a gente enche os olhos também a quantidade de jogador que a gente conhece que tem nesse elenco, mas... Aí você vai ter Shemet, Red Jackson e Patrick Patterson e Joakim Noah e toda essa galera jogando minutos. Não vai ter, né? Vai reduzir aí, então. Mas é isso. Só pra gente passar de novo rapidinho, o meu top 5, meus 5 favoritos ao título nesse momento seria Clippers, Bucks, Raptors, Lakers e Rockets. E o roubado do Rodrigo é...
O meu é o Lakers em primeiro, o Rockets, o Bucks em segundo, o Rockets em terceiro, Clippers em quarto, e aí em quinto, Raptors, Celtics e Heat.
Bem, você pode seguir o Rodrigo lá no @ Moisés Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, Gabriel, até a próxima.
Valeu, amigos, muito obrigado aos ouvintes do podcast Cara dos Esportes, você que escutou até o fim. Eu sei que tem gente que liga mais para a parte de NFL, então se você já escutou a parte de NFL e desligou, você não está ouvindo agora, mas eu te agradeço mesmo assim. O podcast Cara dos Esportes volta no... A gente está no domingo, já estou totalmente perdido nos dias. O podcast volta na quarta-feira com mais uma edição, então até lá. Tchau!